Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações, Rádio Vaticano, convosco nesta sexta-feira, 10 de janeiro de 2025, Bernardo Suati e Dulce Araújo, que passam a apresentar-vos os temas desta emissão.
Cada pessoa, por mais frágil que seja, é portadora de um valor intrínseco e somos chamados a reconhecer cada indivíduo como uma pessoa única e insubstituível. Palavra do Papa Francisco à delegação dos promotores do projeto Escolas de Vida, em França. Ajude-me a servir a Igreja, oferecendo os vossos sofrimentos pelas intenções do Papa, disse Francisco na sua saudação às crianças internadas da Clínica Pediátrica de Oncologia e Hematologia na Polônia. No Quênia, cresce a preocupação com o desaparecimento de pessoas relacionadas com os protestos dos jovens. O governo e o aparelho de segurança devem pôr termo aos casos de rapto dos nossos jovens, afirmam os bispos.
Na rubrica África Global, vamos falar do Dia Nacional da Cultura Angolana que se celebrou no passado dia 8. Teremos um comentário do escritor, poeta e jornalista José Luís Mendonça.
A unidade é um princípio que se ativa com a oração, porque a oração permite ao Espírito Santo intervir, abrir a esperança, encurtar as distâncias, manter-nos juntos nas dificuldades. Esta, amigas e amigos, a mensagem que o Papa Francisco postou nesta sexta-feira na sua conta x@pontifex, destinada como sempre a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade, espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco recebeu na manhã desta sexta-feira, em audiências sucessivas no Vaticano, o Sr. Francesco Rocca, presidente da região do Lácio, o Sr. Roberto Gualtieri, presidente da Câmara Municipal de Roma, Dom Paul Changa Innam, arcebispo titular de Amancia, núncio apostólico nos Países Baixos e representante permanente da Santa Sé junto da Organização para a Proibição das Armas Químicas. O Papa recebeu em seguida uma delegação do Organismo de Gestão do Ensino Católico em França e depois os diretores do Congrès Mission em França e, finalmente, as crianças internadas na Clínica de Oncologia Pediátrica de Wrocław, na Polônia. O Papa Francisco recebeu nesta sexta-feira, em audiência, uma delegação dos promotores do projeto Escolas de Vida, em França. O vosso projeto de formação, tendo como centro o Evangelho e a doutrina social da Igreja, põe em evidência uma verdade fundamental. Cada pessoa, por mais frágil que seja, é portadora de um valor intrínseco e somos chamados a reconhecer cada indivíduo como uma pessoa única e insubstituível.
Ogni persona, per quanto fragile, è portatrice di un valore intrinseco.
Cada vida umana tem uma dignidade inalienável, sublinhou o Papa Francisco na sua saudação. Com vosso compromisso, proclamais que ninguém é inútil, ninguém é indigno, que toda a existência é um dom de Deus a ser recebido com amor e respeito.
Com o vosso empenho, voi proclamate que nessuno é inútil, nessuno é indegno.
É isso que o próprio Jesus nos ensina com o seu exemplo, prosseguiu o Santo Padre. No seu ministério, ele foi sempre ao encontro dos doentes, dos rejeitados, dos excluídos da sociedade do seu tempo. Jesus entra em contacto. Jesus entra em contacto direto com aqueles que sofrem de deficiência, porque a deficiência, como qualquer forma de enfermidade, não deve ser ignorada ou negada, enfatizou o Papa, ressaltando que para Jesus todas as condições humanas, mesmo as marcadas por graves limitações, são um convite a tecer uma relação singular com Deus que faz florescer de novo o homem.
Acolhendo a todos com as suas fragilidades e metendo em relação um grande número de atores, voi incarnate quella chiesa in uscita,
ao acolherem todos com as suas fragilidades e ao reunirem um grande número de atores, vós encarnais essa igreja em saída, a que muitas vezes apelei, uma igreja aberta, uma igreja acolhedora, capaz de estar próxima de todos e de curar as feridas dos que sofrem e de levantar os que caíram ao chão. Em seguida, o Papa falou dos jovens, que, disse, apesar das suas limitações, são ricos em potencialidades insuspeitas. Somos chamados a criar espaços em que eles se possam exprimir plenamente. Temos de dar lugar aos seus sonhos, acolhê-los e transmitir-lhes esperança, reiterou Francisco. O Papa expressou, a terminar, a sua satisfação por o projeto das Escolas de Vida estar em sintonia com a visão de educação proposta no Pacto Educativo Global. Uma educação integral que não se limita a transmitir conhecimentos, mas procura formar homens e mulheres capazes de compaixão e amor fraterno. Desta forma, ressaltou o Papa, contribuís para uma educação que prepara o futuro, formando não só profissionais competentes, mas adultos maduros, que serão os artífices de um mundo mais belo e mais humano, imbuído do Evangelho.
Quest'anno giubilare della speranza, vi incoraggio a perseverare con determinazione.
Neste ano jubilar de esperança, encorajo-vos a perseverar com determinação, porque só restituindo a centralidade à pessoa humana, integrando as suas dimensões espirituais, poderemos construir uma sociedade verdadeiramente justa e solidária. Que a Virgem Maria, Mãe da Esperança e Educadora de Jesus, vos acompanhe e proteja, concluiu Francisco, a todos dando a sua bênção e pedindo, por favor, para que não nos esqueçamos de rezar por ele. Ajudem-me a servir a Igreja oferecendo os vossos sofrimentos pelas intenções do Papa, disse Francisco na sua saudação às crianças internadas na Clínica Pediátrica de Oncologia e Hematologia de Breslávia, na Polônia, recebidas esta manhã em audiência. Promenores com a colega Maria Ângela Jaguraba.
O Papa Francisco recebeu em audiência nesta sexta-feira, no Vaticano, as crianças pacientes da Clínica de Oncologia e Hematologia Pediátrica de Breslávia, na Polônia. Dou-lhes as boas-vindas e fico feliz por terem conseguido organizar essa peregrinação neste ano jubilar que se concentra na esperança. É um ano em que Deus quer nos conceder graças especiais, disse o Papa Francisco em sua saudação.
Mentre venivo a encontrarvi, sentivo una gioia nel cuore.
Ao vir ao seu encontro, senti uma alegria no coração porque temos a oportunidade de dar esperança e amor uns aos outros. E a outra razão, vocês, queridas crianças e adolescentes, são sinais de esperança para mim. E por quê? Porque tenho certeza de que Jesus está presente em vocês. E onde ele está, ali está a esperança que não decepciona. Jesus assumiu sobre si os nossos sofrimentos por amor, e assim também nós, através do seu amor, podemos unir-nos a ele quando sofremos. Segundo o Papa, quando se é realmente amigo, a alegria do outro também é a minha alegria e a dor do outro também é a minha dor. Esta é uma prova de amizade, disse ele. Certa vez, Jesus disse aos seus discípulos, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu os chamo amigos. Vocês também são seus amigos e podem compartilhar alegrias e tristezas com ele, frisou.
É uma prova da amizade de Jesus verso de voi, e o amor e a presença constante de vossos genitores.
Outra prova da amizade de Jesus para com vocês é o amor e a presença constante de seus pais. É o sorriso gentil e terno dos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas que cuidam de vocês e trabalham para melhorar sua saúde, para que vocês não percam seus sonhos e esperanças, sublinhou ainda Francisco. Eu também os chamo de amigos, vocês são amigos, e gostaria de pedir-lhes que me ajudassem a servir a Igreja. como? Oferecendo, às vezes, suas orações e seus sofrimentos pelas intenções do Papa, disse ainda o pontífice aos pequenos pacientes da Clínica de Oncologia e Hematologia Pediátrica de Breslávia. O Papa os convidou a rezar pelas crianças e são muitas, infelizmente, que não têm a possibilidade de receber tratamento, que estão doentes ou feridas e não têm medicamentos, não têm um hospital para ir e não dispõem de médicos ou enfermeiros. Obrigado por terem vindo. Vocês são crianças corajosas. Assim, vocês são testemunhas da esperança para nós, adultos, e para seus coetâneos. Por fim, Francisco agradeceu às pessoas que acompanharam as crianças. Confiou a todos ao coração de Jesus, por meio do Imaculado Coração de Maria.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
Cresce no Quênia a preocupação com o desaparecimento de pessoas relacionadas com os protestos dos jovens. Desde junho último, pelo menos 80 das pessoas desaparecidas no Quênia são raptadas e de cujo desaparecimento os familiares e amigos suspeitam a polícia. Só no período de Natal, segundo a Comissão Nacional dos Direitos Humanos do Quênia, foram detidas 13 pessoas. Entre elas, contam-se alguns caricaturistas satíricos, como Gideon Kibet, que desapareceu no dia de Natal e recuperou a liberdade a 6 de janeiro. O caricaturista satírico não quis revelar o que aconteceu durante o seu rapto, mas disse: "O rapto é real. Posso confirmá-lo. Estou a pedir ao governo que respeite a liberdade de expressão." De acordo com os familiares das pessoas raptadas, os seus entes queridos foram colocados em carros sem identificação por homens mascarados. A propósito dos raptos de representantes da sociedade civil envolvidos nos protestos da chamada Geração Z, que exige uma reforma profunda da política nacional, alguns bispos católicos do Quênia fizeram ouvir a sua voz. A corrupção é galopante e todos estes males não prometem nada de bom para uma sociedade justa que todos desejamos ver florescer no Quênia, afirmou Dom Martin Kivuva Muzonde, arcebispo de Mombasa. O governo e o aparelho de segurança devem pôr termo aos casos de rapto dos nossos jovens, afirmou Dom Joseph Obanye Sagwe, bispo de Kakamega. Um outro prelado afirmou: "Temos de proteger os direitos do nosso povo, a liberdade de expressão e a democracia. E nenhuma família deseja o desaparecimento dos seus familiares. É doloroso e injustificado quando os nossos jovens são raptados e desaparecem. É perigoso para a nossa democracia e para as gerações futuras." Em 27 de dezembro, o inspetor-geral da polícia, Douglas Kanja, negou qualquer envolvimento nos raptos. Numa declaração emitida no dia de Natal, a Autoridade Independente de Supervisão das Atividades da Polícia afirmou ter aberto uma investigação sobre os raptos.
África Global.
Celebrou-se anteontem, 8 de janeiro, o Dia Nacional da Cultura Angolana. Embora o ato central tenha sido este ano no Uambo, várias foram as iniciativas culturais para marcar o dia um pouco por todo o país. Cultura, identidade e angolanidade foi o tema da conferência do ato central, na presença do ministro da Cultura, Filipe Zau, e no qual se sublinhou a necessidade da preservação das línguas, hábitos e costumes dos povos e o respeito dos símbolos nacionais, elementos fundamentais da identidade cultural. Já no Cuando Cubango, enalteceu-se a elevação de 5 monumentos simbólicos da história de Angola em Cuito Cuanaviale. E Mbanza Kongo falou-se da importância e valorização da cultura Kongo numa palestra que contou também com a presença do bispo católico da diocese, Dom Carlos Vicente Kiaziku. Ali foram postas em evidência as figuras de Kimpavita e de Nzako Nemvunda, pioneiro da diplomacia africana com o Vaticano e que está sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. Enfim, alguns exemplos das atividades que marcaram o Dia Nacional da Cultura Angolana. Terá sido esse dia devidamente comemorado? Pusemos a pergunta ao poeta, escritor e jornalista angolano José Luís Mendonça.
Bom, teve algumas manifestações públicas e privadas, iniciativas privadas também, onde eu participei numa delas, organizada pelo espaço, era um espaço de exposição de arte, onde falamos sobre, sobre os aspectos relacionados com a... Existirá crítica das artes em Angola? Foi essa a abordagem que fizemos. Depois fizemos uma abordagem sobre o aproveitamento do que nasceu uma obra nova. Repuseram a estátua da Rainha Ginga. E, portanto, criou-se ali um espaço cultural muito bom, que pode atrair várias atividades no futuro, né? No geral, houve o ato central no Ambo, do qual não tive conhecimento porque não vi televisão. Agora, este dia suscita uma série de reflexões sobre as quais podemos falar. Né?
Chegar a essas reflexões. Queria perguntar, portanto, o Dia Nacional da Cultura foi escolhido por ser o dia em que, em 1975, o então Presidente da República e poeta Agostinho Neto pronunciou um importante discurso sobre a cultura nacional em Angola. E isso foi na tomada de posse dos corpos gerentes da União dos Escritores. Pode-nos dizer, assim brevemente, quais eram os pilares desse discurso e como foi posto em prática e o que pode representar para a Angola de hoje?
Nós tivemos aqui um momento da vida do país, da vida nacional, em que sempre que o primeiro presidente saísse e fizesse um discurso, era uma efeméride. Então, quase todas as efemérides são derivadas do discurso do presidente. E que também, diga-se de passagem, há um bocado de exagero nisto. Portanto, há gente que pensa que o Dia da Cultura, Dia Nacional da Cultura, podia ser um outro cenário. Mas pronto, nesse discurso, o primeiro presidente de Angola disse coisas importantes que é sobre a valorização das línguas, que chamam línguas nacionais, mas eles chamam línguas banto ou línguas africanas, porque a única língua nacional é o português. E disse também que é preciso o mais amplo debate, eu nunca me esqueço dessa expressão, é preciso o mais amplo debate de ideias, a mais alargada discussão sobre os aspectos fundamentais da cultura. Portanto, depois que o Presidente Agostinho Neto morreu, passado 3 ou 4 anos, este postulado do mais amplo debate nunca foi cumprido, mesmo ainda no tempo em que eu estava vivendo. Quer dizer, aqui nunca houve um amplo debate de ideias sobre a cultura, não estou a falar sobre política. Portanto, muitas das slogans lançados pelo primeiro presidente, que era um homem de cultura, não foram cumpridos, não foram materializados até hoje. E, portanto, nós temos aqui uma área da vida nacional, que é a cultura, que serviu de uma espécie de trampolim, uma espécie de impulsionador da luta armada, da luta de libertação, que era muito valorizada antes da independência. E antes da luta armada, por isso é que houve o movimento de novos intelectuais de agora, e que depois da independência ficou completamente esquecida. Este é o grande problema que temos no país. Nós temos aspectos de desenvolvimento cultural nacional, as indústrias culturais, a edição do livro. Hoje, neste momento que demora completamente 50 anos, a indústria gráfica está obsoleta, até a indústria gráfica, com várias outras coisas. Estou falando da literatura, por exemplo. Não há literatura acessível ao bolso de cidadão e não há literatura dos clássicos à venda. Então, nós temos uma série de problemas ligados às indústrias culturais que não sabemos resolver porque não há uma ampla discussão como já Agostinho Neto. Só para citar um exemplo. Sim. As indústrias culturais podiam servir para alavancar um carnaval mais ou menos parecido com o do Brasil, com mais expressividade, mais cor, os aspectos da coreografia das carripanas do carnaval. Não temos isso, quer dizer, não conseguimos. Quer dizer, o espírito da política não está virado para aí. Já nós temos duas grandes áreas, que é a educação e a cultura, em que o espírito da política ainda não se virou para aí. Então os políticos não estão com uma mente voltada para os aspectos da cultura. Temos esse problema muito grave aqui no país.
E, portanto, o Dia Nacional da Cultura é assim celebrado por mera formalidade? É isso que quer dizer? Quando falava também em pontos críticos?
Sim, sim. Eu acredito, tenho certeza que é uma mera formalidade. Portanto, eu ontem participei nesse debate sobre haverá ou não que ter debate em Angola, e estavam lá 20 e tal pessoas só, não estava lá nenhum dirigente. De manhã participei numa outra mesa redonda no centro do Instituto Técnico de Artes, então se tomasse mais de 1000 alunos, em que também debitei algumas propostas para o desenvolvimento das artes. E o aspecto principal que eu contei é que esses 1000 alunos estão a aprender várias modalidades das artes, qual será a saída profissional ou económica deles? Eles vão formar-se e depois vão para onde? Portanto, é preciso equacionar a criação de espaços de exposições, salas de teatro, espaços de espetáculos musicais e outras áreas, né, que agora não vem à mente. Não é só formar por formar. Esta área da cultura, que é uma área que, tempo antes da independência, serviu de projeção de muitos intelectuais, desde Mário Pinto Andrade, o próprio Agostinho Neto, o António Jacinto, que fizeram fincapé neste aspecto. E por isso que o António Jacinto foi o primeiro-ministro da Educação e da Cultura, ou da cultura, pois, da Educação. Foi por isso, porque ele, naquele seu poema, Carta de um Contratado, ele foca precisamente este aspecto da elevação cultural do homem, da cultural e educativa do homem. Depois da independência, nós temos uma educação muito precária da nossa população, dos jovens, temos falta de escolas e falta de qualidade na educação. E na cultura, veja lá uma coisa, nós temos aqui um aspecto. É que, por exemplo, cantores que são conhecidos quase mundialmente, ou em Portugal, como Matias Damasio, Yuri da Cunha, o próprio Paulo Flores, não têm espaço de projeção dentro do país. Então eles migraram para Portugal. Tem um jovem de Estumeza, o Gilmário Bemba, está mais pujante em Portugal, do que as pessoas saem daqui e vão para a antiga potência colonizadora a serem alguém no mundo do espetáculo. Se você se comparar o Bonga com o Elias da Quimera, Elias da Quimera é considerado o rei da música angolana. Mas o Bonga, por ter partido para fora antes da independência, tem mais projeção mundial do que o Elias da Quimera. Nós nem conseguimos aqui projetar os nossos ícones musicais, ícones literários, e este é um problema que pode ser resolvido se houver um amplo debate, conforme preconizou o Agostinho Neto, né? Se eu não for traduzido para inglês, se eu não for publicado em Portugal ou no Brasil, eu não serei conhecido como escritor. Isto aqui é o maior drama que temos aqui no nosso país. Quanto às línguas nacionais, as chamadas línguas nacionais, que são línguas africanas, Bantu, na Constituição está plasmado que a única língua oficial é o português. E que as demais línguas, a Constituição trata as outras línguas como demais línguas de Angola. Já aí tem um sentido pejorativo. E essas demais línguas de Angola também não são tidas nem achadas no tratamento das questões de desenvolvimento econômico, social e político. Para você promover as línguas, portanto, tem que haver dinheiro, tem que haver uma relação mais íntima com as comunidades mais afastadas do centro de Luanda. Eu preconizo, por exemplo, que a transmissão ou a preservação das línguas bantu faz-se melhor dentro da oralidade, nas comunidades e nas famílias. E que na escola não conseguimos, é impossível. Não há dinheiro para o próprio ensino normal, quanto mais para novos professores e novos manuais. Se não há dinheiro para o que já é normal e que está virado normal. Então, um método mais fácil é a oralidade. O ensino nas famílias, o ensino nas comunidades. É, por mais que se proponham estas coisas, como não há uma discussão aberta com os intelectuais aqui no país, nós ficamos sempre com este aspecto negativo, é que falamos uma coisa, postulamos na Constituição e depois não aplicamos em prática. E depois de 50 anos, esta aqui é que não pode ser considerada uma conquista. Porque o slogan dos 50 anos é 50 anos de independência, preservar as conquistas já alcançadas. Mas aqui, na área da cultura, não há conquista.
Portanto, parece quase que o país, deste ponto de vista, está num beco sem saída. Que esperanças de melhoramento vê?
Pode ser que, porque aqui em África é assim. Aqui em África, de um momento para outro, os políticos acordam e tomam uma decisão. Pronto. Se tomarem uma decisão de convivência com os intelectuais, o problema aqui está. Os intelectuais que têm uma mente independente e não estão atrás dos tachos políticos, que pensam a situação nacional com olhos de ver, Esses são considerados... Aqui tem um termo, não sei se alguém se conhece, que é o revu. Nós não somos revu, nós somos simplesmente intelectuais que querem desenvolvimento do país. Então, somos ostracizados até para fazer um trabalho que é de tua competência, que alguém pode chamar uma pessoa como um intelectual que tem uma certa competência, pode ter uma competência em outras áreas. Quando diz, ah, é o fulano, não. Preferem chamar um estrangeiro. Então, enquanto essa situação não mudar, enquanto as pessoas não tiverem uma relação de nacionalidade, nacionalismo ou patriotismo, eu chamo uma relação de patriotismo, os intelectuais são a massa criativa, são a massa pensante, foram os que fizeram revoluções, fazem revoluções. Portanto, os intelectuais têm projetos, têm propostas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Temos o arquiteto Trofarcão, um arquiteto angolano, já mais velho, que tem uma proposta de mudança da capital para o centro do país, uma zona que é o Coimbra, porque Luanda já não consegue desenvolver-se com 12 milhões de pessoas, uma capacidade para empregar as mulheres que agora estão na Zumba, as mulheres são 10, 6 milhões, etc. E então, ele propôs que se mudasse a capital. E até hoje, há mais de 20 anos, que ninguém pega naquela proposta, não se discute nada. Só para dar um exemplo, né? O Trofa Real, o arquiteto Trofa Real, até não é uma só que tem nem do partido, uma só que está lá dentro. Está vendo? É que o poder político não está a aceitar coisas novas, coisas que vão melhorar diversos aspectos da vida nacional. E isso passa-se também na cultura. Agora, pode ser que de hoje para amanhã alguém receba um vislumbre ou uma inspiração divina e diz então, bom, agora vão lá chamar o Zé Luís Mendonça, vão lá chamar o Teto Correal, e o que é que vocês propõem afinal? E as pessoas podem pensar, ah, mas o Zé Luís Mendonça está a falar só para falar, não. Eu fui o autor do Plano Nacional de Leitura e promoção do Plano Nacional do Livro da Leitura, que vem de um decreto presidencial de 2011. Então, o INEC pediu-me para fazer esse plano, eu fiz 40 páginas, entreguei ao Ministério da Educação em 2021. Só agora é que o governo aprovou o tal plano, que tem muitas mais coisas além do que eu propus, e tiraram algumas outras coisas. Mas é incrível que nunca fui chamado ao Ministério da Educação para defender o tal Plano Nacional de Leitura, ver um novo projeto que eles fizeram, e embora o meu nome esteja lá embaixo, mas eu penso que não é assim que se trata com as pessoas. Então, o autor do projeto tem que ser chamado todas as vezes. São coisas deste género que você, para não ficar maluco, é melhor não pensar muito nelas.
José Luís Mendonça, segundo o qual não houve nestes 50 anos um amplo debate sobre a cultura, como havia auspiciado Agostinho Neto, o primeiro presidente de Angola. Hoje, disse Mendonça, a política não está virada para a cultura, não se promove uma indústria cultural. Os artistas geralmente não são devidamente valorizados internamente, a não ser que sejam primeiro fora do país. Considera que nestes 50 anos não houve conquistas culturais e que a celebração do Dia Nacional da Cultura não passa de uma mera formalidade. Ele não vê, portanto, vias de saída, a não ser que haja um vislumbre político ou alguma luz divina que faça mudar o rumo. E com isto terminamos por hoje esta emissão da Rádio Vaticano. A todas e todos, obrigada pela atenção e até amanhã, se Deus quiser.